está no ar. Está no ar. Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, hoje, dia 8 de junho de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Diretoria Militar condena major e tenente por participação em furto do Banco da Amazônia em Parintins.
Merenda da Rede Pública Estadual deve ser distribuída a partir do dia 10 de junho.
Parintins lamenta a morte de médico ortopedista vítima de Covid-19.
Pré-candidatos à eleição 2020 fazem arrecadação de recursos para a campanha eleitoral.
Estudo investiga como o sangue pode ser a chave da cura da Covid-19.
Novo boletim epidemiológico de Covid-19 aponta 487 novos casos no Amazonas.
Campanha Junho Violeta alerta para violência contra idosos.
Gesto concreto.
Caprichoso destina cestas básicas para famílias Saperemaué.
Comando do 11º Batalhão de Polícia Militar atua no cumprimento do toque de recolher.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Em Parintins, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
Ao todo, 730 propostas submetidas por professores foram enquadradas e seguem para a próxima etapa do programa, que consiste na análise de mérito. Estamos falando do Ciência na Escola, programa da FAPEAM.
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas divulgou, portanto, na sexta-feira, dia 5, o resultado dessas 730 propostas submetidas por professores da capital e também do interior do Amazonas, que foram enquadradas no PCE, no edital 001/2020.
De um total de 911 propostas submetidas ao PCE, 730 se enquadraram nos critérios exigidos no edital e seguem para a próxima etapa do programa.
Os kits da merenda escolar entregues pela Seduc para o interior do Amazonas já estão nas escolas da cidade de Parintins. O Merenda em Casa é um programa do governo do estado que distribuirá kits de merenda escolar para os alunos devidamente matriculados.
O cronograma de distribuição será divulgado pelos veículos de comunicação e pelas redes sociais, pois cada escola terá sua forma de distribuição.
A Coordenadoria Regional da Seduc, por meio da titular da coordenação de Parintins, Keila Nogueira, informa que a distribuição dos kits aos pais dos alunos está prevista para o dia 10 de junho, mas é importante atentar para cada escola, pois tem cada uma a sua programação.
A balsa que trouxe os kits da merenda escolar já encontra-se em Parintins. As nossas escolas já estão preparadas para recebê-los. Nós estaremos recebendo os kits nas escolas hoje e amanhã e iniciaremos a data de entrega, de distribuição aos pais e responsáveis dos alunos da rede estadual no dia 10, quarta-feira. Cada escola terá o seu cronograma, lembrando que é importante que os pais e responsáveis estejam atentos aos meios de comunicação, às redes sociais aí da escola em que seu filho está matriculado, para que você possa saber qual o dia e horário que precisa comparecer à escola para receber o kit da merenda escolar. Então, mais uma vez, nós estamos recebendo o kit nas escolas hoje e amanhã, terça-feira, e na quarta-feira, no dia 10, nós vamos iniciar a entrega na escola em que o aluno está devidamente matriculado, na escola da rede estadual. Então, eu peço mais uma vez que pais e responsáveis estejam atentos aos comunicados das escolas, que cada escola terá o seu cronograma para receber o responsável do aluno que está matriculado.
Keila Nogueira orienta os pais ou responsáveis que evitem levar até as escolas crianças e idosos e, sobretudo, estejam protegidos. Além disso, ela destaca que devem caneta e documentos de identificação do responsável e do aluno.
Peço mais uma vez a colaboração de todos, que ao irem à escola não levem crianças, não levem idosos, estejam protegidos com máscara, levem sua caneta. A escola está toda preparada com sua equipe para recebê-los, também se protegendo. Precisamos da compreensão para não gerar aglomeração. Vá somente no horário e data estipulado pela escola, através do cronograma que será comunicado pela escola do aluno. Então, precisamos realizar sem fazer aglomeração nas nossas escolas. O kit é do aluno, você que tem mais de um filho, mais de uma criança, um adolescente, um jovem na escola, vai receber no único dia. E é importante que você leve o documento do aluno, ou RG, ou certidão de nascimento, e o seu documento também, o documento do responsável. Então, nós estaremos aí fazendo essa grande força-tarefa para que, mais uma vez, o governo do Estado tenha uma ação de enfrentamento à pandemia do Covid-19. E a educação também fazendo a sua parte, fazendo chegar a merenda escolar até o aluno, que é o direito do aluno ter o recebimento da sua merenda escolar. Muito obrigada e um bom dia a todos.
12 horas e 6 minutos.
Religião.
A tradicional procissão de Corpus Christi neste ano não vai acontecer nas cidades brasileiras. Em Parintins, não será diferente. Mas a diocese montou uma programação para essa solenidade, que ocorre no dia 11 de junho, na próxima quinta-feira.
Pela manhã às 6 horas, haverá missa na catedral, com transmissão pela Rádio Alvorada de Parintins.
Na parte da tarde, a partir das 16 horas, o Santíssimo Sacramento irá percorrer as paróquias da cidade.
Segundo o vigário-geral da diocese de Parintins, padre Dorival Nascimento Gomes, cada paróquia desenvolverá uma programação de visita do Santíssimo Sacramento.
Então, não teremos esse ano a procissão, porque estamos em pandemia, porém, as paróquias, né, os párocos irão sair com o Santíssimo pelas ruas da sua paróquia. Ao mesmo tempo que na Catedral, Sagrado, Lourdes, São José e também São Sebastião, né, estarão juntos pelas ruas das paróquias, dos bairros que compreendem a paróquia, visitando as ruas com o Santíssimo. Alguém pode perguntar, mas 4 horas é o toque de recolher, né? Dom Juliano conseguiu uma permissão, junto com as autoridades do nosso município, para fazer essa visita. Porém, nós pedimos a compreensão daqueles que estão nos ouvindo para não acompanhar, né, os carros, né, das paróquias que irão com o Santíssimo. Você vai ficar na sua casa. Aí você pode preparar na sua casa um pequeno altar, né, com velas, com imagens, uma toalha branca, um pano branco. Evite de enfeitar, né, as ruas, a rua mesmo, né? Apenas à frente da sua casa, onde irá passar o Santíssimo. Ouçam pela Rádio Alvorada, pelas redes sociais também, as ruas que irão passar, né, essa nossa visita do Santíssimo. E aí você pode enfeitar a frente da sua casa, sintonizar o seu rádio na Rádio Alvorada, às 16 horas. Também, se você quiser colocar o seu som na sua janela, né, sua caixa de som na frente da sua casa, onde vai passar o Santíssimo, para que você possa acompanhar. Teremos apenas um carro de som e o carro que vai o Santíssimo com o padre mais o seu ajudante. Tá bom? Então, nós pedimos a compreensão, né, para fazer esse momento bonito. Nós iremos alcançar mais ruas do que os outros anos, né? Porque todas as paróquias irão fazer no mesmo horário essa visita do Santíssimo. Então, dia 11, às 6 horas da manhã, aqui na Catedral, a Santa Missa, e às 16 horas, a visita do Santíssimo pelas ruas das paróquias.
Em Parintins, 12 horas e 9 minutos.
Cultura.
Em videoconferência realizada no sábado, dia 6 de junho, com secretários e dirigentes municipais de cultura, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, esclareceu dúvidas sobre a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. o projeto de lei número 1075/2020, que espera por sanção presidencial.
A lei de emergência cultural Aldir Blanc visa transferir para estados e municípios 3 bilhões de reais, destinados a trabalhadores da cultura, artistas e pequenas empresas do setor.
O secretário estadual de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, destaca que a iniciativa visa auxiliar os dirigentes dos municípios para que, quando o recurso estiver disponível, todos consigam atender os trabalhadores da cultura de suas cidades.
Em meio à pandemia da Covid-19, o Caprichoso destinou neste sábado, dia 6, cestas básicas para as famílias indígenas Sateremaué, que residem na área urbana de Parintins. A ação é resultado da Festa do Povo Caprichoso, evento realizado no dia 1º de maio, de maneira virtual.
Os mantimentos destinados ao povo Sateremaué foram repassados ao líder do clã Sateré e membro da Rede Solidária dos Povos Indígenas, Josias Sateré, na sede da Escolinha de Arte Irmão Miguel de Pascale.
Ele explica que as mais de 200 famílias Sateremaué que vivem na área urbana relatam dificuldades de sobrevivência.
O Caprichoso, ele mostra a sua face humana, né, solidária. Então ele entende que a população, a família Sateré, na sede de Parintins. Então, vendo esse processo de solidariedade, ele estende a mão, né, para essas famílias que estão precisando nesse momento. Né? Nós fizemos um mapeamento e nós chegamos a 200 famílias indígenas Sateremaué dentro da cidade, distribuída pelas invasões, Pascoal Alágio, nos bairros da cidade, até no centro. Nós já fizemos, no primeiro momento, uma ação na Casa do Índio, onde residem 13 famílias. Nós estamos dando prosseguimento, né, a própria associação, né, Bambuba Caprichoso, está dando prosseguimento a essa ação solidária, né, para mais 20 famílias que estão à espera desse alimento.
Nós somos o povo do norte. O presidente do Boi Caprichoso, Gender Lobato, enaltece o papel fundamental do torcedor, que além de acompanhar o evento pela internet, ajudou com doação dos alimentos.
A nossa live ela foi um sucesso, né, em todos os sentidos, e também na questão de solidariedade, que nós discutimos bastante isso. Graças a Deus, graças à Nação Azul e Branca, a todos os apaixonados pelo Boi Caprichoso, hoje mais uma etapa, mais um cumprimento de uma etapa em relação às cestas básicas que nós recebemos da Nação Azul e Branca. E hoje a gente conseguiu aí entregar essas cestas básicas para a etnia Sateremaué, que são parceiros do festival. O Boi Caprichoso fazendo o seu papel social, cumprindo com as suas obrigações, porque nós temos também uma obrigação legal e social com as pessoas de Parintins e os povos indígenas, não é diferente. Foram e são sempre nossos parceiros, e graças a Deus hoje a gente conseguiu mais uma etapa concluída com sucesso. Eu agradeço mais uma vez a Nação Azul e Branca, que nos prestigiou e prestigiou também as pessoas que muito precisam nesse momento.
Nesta semana, o Boi Caprichoso dará continuidade ao cronograma de doações, dessa vez com a entrega de insumos aos hospitais de Parintins Padre Colombo e Jofre Cunha.
12 horas e 13 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O comando do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins continua executando a Operação Previna-se, em cumprimento ao decreto da Prefeitura de Parintins, que suspende o funcionamento de segmentos comerciais e similares que não prestam serviços essenciais à população a partir das 15 horas, o toque de recolher.
O comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Corrêa Júnior, ressalta a ação que visa coibir aqueles que não estão cumprindo a determinação dos entes federativos.
A polícia continua com a operação Previna-se em cumprimento ao decreto municipal. A população tem compreendido muito a situação, sabe que esse combate ao coronavírus tem que ser uma união de esforços de toda a sociedade civil. Nós continuamos no cumprimento diuturnamente. Ainda há alguns problemas em relação àqueles que querem se manter em aglomeração nos horários que não é permitido, mas eu creio que 70% a 80% da população já conscientizou conscientizou-se de que precisamos manter esse esforço para que essa doença não prolifere mais aqui na cidade de Parintins. Então, todos os órgãos municipais, estaduais, do judiciário, do executivo, do legislativo, estão trabalhando em conjunto para salvaguardar a saúde da população parintinense. E nós vamos continuar até necessário for, fazendo com que essa curva achate e tendo o mínimo de vitimados possível por essa doença, o Covid-19.
O comandante da PM Correia Júnior anuncia um novo projeto que a instituição pretende executar para coibir um suposto estado paralelo que vem surgindo na cidade.
Queria expor aqui para vocês que a Polícia Militar está entrando com um novo projeto, ainda não está nominado, a partir de amanhã nós estaremos fazendo as primeiras reuniões, mas vai ser em relação ao combate a esse, digamos assim, estado paralelo que quer se criar aqui em Parintins. Nós vimos aí vários muros de escola, principalmente na região periférica, pichados com legendas do Comando Vermelho e desenhos específicos do Comando Vermelho. E nós resolvemos, como Polícia Militar, tomar a frente dessa situação e dizer que o Estado é uno. Não cabe em Parintins, como qualquer parte do Brasil, um Estado paralelo. E nós vamos lutar junto com a sociedade civil organizada, junto com os demais órgãos, para que esse Estado não se instale aqui. Cada um na sua alçada, mas todos juntos levando a mensagem de que o Estado é soberano e que essas facções ou organizações ou ações isoladas que o valham fora da lei não terão vez. E eu conto com a ajuda da imprensa para divulgar isso e dizer que a nossa sociedade parintinense se encontra segura, não só pela Polícia Militar, a Polícia Civil, os órgãos de segurança como um todo, mas sim porque a sociedade briga e sabe dos seus direitos e sabe que um Estado paralelo não vai se criar. O Estado é único e a sociedade o representa.
O juiz de direito da vara da Auditoria Militar, Alcides Carvalho Vieira Filho, intimou os advogados do tenente PM João Rosário de Almeida e Silva Júnior e do major PM Bruno Davidson Lima de Sales para informar a sentença proferida contra os militares que estiveram envolvidos no furto do Banco da Amazônia, o BASA, em Parintins, ocorrido no dia 15 de abril de 2019.
Segundo o Diário de Justiça Eletrônico do TJM, edição desta segunda-feira, dia 8, julga procedente a denúncia, condenando o réu João Rosário de Almeida e Silva Júnior, sob as circunstâncias judiciais, a pena de 10 anos de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no artigo 240, parágrafos 4º e 6º, incisos 1º e 4º, combinado com o artigo 53, todos do Código Penal Militar.
O réu Bruno Davis Lima de Sales, após analisar a auditoria militar, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69, o condenou à pena de 8 anos de reclusão pelo cometimento de crime previsto no artigo 240, parágrafos 4º e 6º, inciso 1º e 4º, combinado com o artigo 53, todos do Código Penal Militar.
As penas serão cumpridas em estabelecimento militar, adequado sob regime fechado, devendo os condenados permanecerem em alojamentos até que percam a condição de policiais militares, quando deverão ser transferidos para um estabelecimento penal.
A presente decisão pressupõe a pena acessória de perda de cargo de comando-geral da Polícia Militar do Amazonas, através do egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas, conforme o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal.
Segundo a Auditoria Militar, as provas dos autos também constituem, ao menos, supostos indícios de conduta delituosa por parte do hoje Coronel Luiz Alberto Passos Navarro, ex-comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins. E o Ministério Público irá analisar os autos em tal sentido, ante o possível envolvimento de outro militar.
No último sábado, dia 6 de junho, Parintins amanheceu com a triste notícia do falecimento do médico ortopedista Dr. Renato Menezes, de 69 anos. O profissional natural de Vitória, no Espírito Santo, atuou com excelência por quase 20 anos na atenção de milhares de pessoas, tanto de Parintins, bem como das cidades vizinhas. Ele faleceu na cidade de São Paulo, por complicações da Covid-19.
O profissional acabou acometido pelo novo coronavírus ainda na ilha Tupinambá e teve e teve de ser transferido para Manaus em virtude do agravamento do quadro clínico.
Em Manaus, o médico não manifestou melhoras e a família decidiu transferi-lo para São Paulo na última sexta-feira, dia 5. Porém, ele acabou vindo a óbito nas primeiras horas do dia seguinte.
O médico anestesista Dr. Daniel Tanaka, que também acabou infectado pelo novo coronavírus e continua na luta para vencer a Covid-19, comentou que o sentimento é de ter perdido um verdadeiro pai.
Eu estou num dia emocionalmente muito complicado, pois eu perdi um pai. Dr. Renato era um pai para mim. Ele... A família dele me abraçou como verdadeira família quando chegamos em Parintins. Sempre foi nossa referência, nosso porto seguro. Passávamos muito tempo juntos, sempre nos convidava. Sou eu, minha esposa e minha filha apenas na cidade. E eles foram nossa família. Temos muitos amigos especiais, mas a família do Dr. Renato era nossa família. E vai continuar sendo. Mas sem a referência, sem o líder, sem a pessoa que cativava... E eu passava pelo menos 3 dias na semana com ele, operando lá no Padre Colombo. Então era uma companhia do meu dia a dia. Sempre ele atencioso, é uma pessoa exímio cirurgião, isso a gente sabe. Perdemos muito, muito, Dom Juliano. Perdemos muito com a perda do Dr. Renato. E tomara que logo que tudo isso se acabe e que não perdamos mais uma pessoa querida, tá bom?
Dom Juliano Frigeni, que conviveu muito próximo de Dr. Renato Menezes no Hospital Padre Colombo, comenta sobre a perda deste grande profissional.
Antes de comentar, só quero dizer toda a minha dor pela perda do Dr. Renato Menezes, nosso ortopedista, que desde que eu estou aqui, eu cheguei no 1999, no ano 2000 ele veio aqui, então são 20 anos com quem a gente trabalhava e lutávamos junto com os outros médicos, com o pessoal do Hospital Padre Colombo, depois também eu operava também às vezes no Jofre Coen, em outros municípios do Amazonas. O filho dele também se formou e é ortopedista também. Nós vamos colocar nas nossas orações que ele possa receber o dom da felicidade de quem gastou a sua vida tentando curar os que estavam doentes, mesmo que ele trabalhasse não contra o Covid, mas endireitando pernas e braços, que infelizmente também continuamos a quebrar muitas vezes por não usar a prudência no trânsito, ou às vezes as crianças quando sobem nas árvores caem da goiabeira, quebra no braço, mas que Deus lhe dê a felicidade de quem viveu não só para si mesmo, mas também para os irmãos.
Pré-candidatos da eleição 2020 poderão, a partir do dia 15 de junho, fazer a arrecadação virtual por meio de empresas e empregar o recurso na campanha, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.
O técnico judiciário do cartório da 4ª Zona Eleitoral do município de Parintins, Marivaldo Chaves, diz que para a arrecadação é preciso que as empresas estejam devidamente cadastradas junto ao TSE.
A partir do dia 15 de maio de 2020, todos aqueles pré-candidatos às eleições municipais poderão arrecadar por meio de vaquinha eletrônica ou vaquinha virtual. O que é isso? É essa modalidade feita por empresas especializadas no ramo, pela internet, que arrecadam doações de pessoas físicas por meio de cartão de crédito, boleto bancário ou transferência bancária, para que toda essa arrecadação vá para o candidato após a sua homologação na Justiça Eleitoral, juntamente com a abertura da conta bancária específica para o gasto nas eleições municipais. Então, essas empresas, elas são previamente cadastradas no site do TSE. É importante que os pré-candidatos prestem atenção ao contratar, porque somente as empresas cadastradas na Justiça Eleitoral poderão realizar esse tipo de arrecadação virtual.
A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a ADAF, Unidade Parintins, reforça a prorrogação da declaração de vacinação contra a febre aftosa para o dia 31 de julho.
Mesmo com atendimento presencial na DAF suspenso, o gerente José Raimundo Souza ressalta que as recomendações atendem os pedidos das autoridades em saúde para evitar aglomerações de pessoas e evitar a propagação do novo coronavírus.
A DAF, unidade de Parintins, está avisando todos os pecuaristas, todos os criadores de gado, que o período destinado para a declaração, para a notificação da vacinação contra a febre aftosa, se estendeu e será até o dia 31 de julho. Você, amigo pecuarista, você, amigo pequeno criador, pode procurar a unidade de Parintins da DAF para fazer a declaração da vacinação contra a febre aftosa. Aos colegas, aos produtores, aos pecuaristas que já se encontram na cidade, pedimos que procure entrar em contato logo de imediato conosco para que a gente possa agendar a sua presença na unidade, né? Nós estamos atendendo das 8 ao meio-dia e sempre cumprindo uns agendamentos. Aqueles que estão no interior, permaneçam no interior até essa pandemia ser controlada aqui em Parintins. O nosso contato é o 993-20-3982 e o 995-12-4202.
12 horas e 26 minutos.
Saúde.
Um estudo realizado por 5 hospitais brasileiros começou a testar o uso do plasma sanguíneo em pacientes com a Covid-19. A pesquisa inclui 120 participantes e vai verificar se o plasma de pessoas já recuperadas pode ajudar no tratamento de infectados pela doença.
O projeto de pesquisa é financiado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A pesquisa obteve aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.
Os testes já começaram com a inclusão dos primeiros voluntários com Covid-19. Todos os voluntários apresentam a forma grave da doença. Ainda não recebem ventilação mecânica e desenvolveram sintomas nos 10 dias que antecederam os testes.
E por falar em Covid-19, o novo boletim epidemiológico de Covid aponta 487 novos casos no Amazonas,
totalizando agora 49.269 casos confirmados no novo coronavírus no estado. O dado consta no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.
De acordo com o boletim divulgado, foram confirmados mais 18 óbitos pela doença. Desses, 8 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.250 o total de mortes.
E a Prefeitura Municipal de Parintins acaba de atualizar os dados da Covid-19 no município. Nas últimas 24 horas, 11 novos casos foram confirmados em Parintins. E mais 72 pessoas foram recuperadas da doença. Os números, conforme você acompanha agora neste momento no Facebook, mostram a seguinte realidade em Parintins. São 1.669 casos confirmados, 1.097 casos tratados, 60 óbitos, sendo 7 deles ocorridos na capital, Manaus. 46 pacientes seguem internados.
A UBS Paulo Pereira, localizada no bairro de Santa Rita de Cássia, continua realizando os atendimentos diários à população pertencente à sua área de abrangência.
Para quem precisa fazer testes rápidos de HIV, glicemia, aferição de pressão e curativos simples, pode procurar esta UBS.
Sobre as vacinas, o assistente administrativo da unidade, Alexandre Nogueira, ressalta que devido a um problema em um dos equipamentos, apenas a campanha H1N1 está sendo realizada.
Com relação à vacina, no momento só tem a vacina da campanha do H1N1, né, da influenza, da campanha contra a influenza. Assim, nós tivemos um pequeno problema com relação ao nosso ar-condicionado, mas já está sendo resolvido pela Secretaria de Saúde e brevemente nós retornaremos com todas as vacinas sem ser da campanha, né? As vacinas de rotina que nós chamamos. Assim, também essa semana nós vamos iniciar a vacinação contra da vacina tríplice viral. Além disso, nós estamos no momento só com atendimento de enfermagem, mas assim, esse atendimento é apenas para as pessoas que estão com algum sintoma da Covid-19. Né? Inclusive, nós estamos fazendo também algumas visitas domiciliares, mas apenas quando há necessidade.
Outro atendimento que está sendo realizado é de enfermagem, em especial as pessoas que apresentam sintomas de Covid-19. Com visitas domiciliares em casos quando há necessidade.
Alexandre ressalta ainda que a UBS elaborou um cronograma que dispõe de uma equipe responsável para atendimento aos idosos. Em casos de dúvidas e emergência, a unidade disponibiliza um número de contato, que é o 991-66-7745, 991-66-7745. O assistente explica como funciona esse atendimento.
Aí os pacientes aqui da área de abrangência podem estar entrando em contato aqui, através desse número, entrar em contato com a UBS, que nós vamos fazer o atendimento. Só frisando, Nilcelino, que esse atendimento, ele não é aquela visita que nós vamos diretamente na casa do paciente para fazer como era antigamente. Esse acompanhamento, o objetivo dele é ser feito através de telefone dele. Os agentes comunitários de saúde, cada um tem uma área de abrangência, eles, no primeiro momento, eles fazem esse contato com os pacientes. Aí, de acordo com a necessidade, eles passam esse contato já para a enfermeira, para ela tomar os devidos procedimentos.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Di Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição, para Ednilson Maciel.
Na apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitido pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM e FM Rádio Online e também pelo Facebook.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, você fica com a catequese da Diocese de Parintins.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde, ótima segunda-feira e uma boa semana.